Quero saudar todos vocês e dizer da alegria e do privilégio que eu tenho em poder compartilhar a palavra de Deus aqui na igreja. É muito bom estar aqui em cima, é uma responsabilidade, como todos sabem, eu sempre falo isso aqui, mas ao mesmo tempo é uma alegria enorme também ter essa honra, esse privilégio de comunicar a palavra de Deus. Então, neste propósito, nesse espírito, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Antes de eu ler o texto, quando eu fui fazer essa mensagem, isso, Deus já tem me colocado no meu coração esse texto há um tempo, eu me lembro que logo no princípio da minha conversão, eu sedento por conhecer mais sobre Cristo, sobre Jesus, e eu me lembro de um discipulador que eu tinha, chamado Anderson, ele falava assim: olha, você que está começando agora, para quem começa na fé, leia o Evangelho de Marcos. Marcos era um jovem, a gente vai ver isso aqui durante o texto, e é um evangelho mais objetivo, mais reto, e é verdade isso, mas tem um propósito para isso. Então, eu, desde o início da minha conversão, eu tenho lido Marcos por causa disso, assim, com esse olhar. E estudando melhor o livro de Marcos, a gente vai entender por que que ele é assim? Por que que é um evangelho tão objetivo, tão direto ao ponto? E a prova disso está no texto que a gente vai ler agora. Marcos capítulo 1, verso 1. Abra sua Bíblia aí. Marcos capítulo 1, verso 1. Diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vou ler novamente. Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar? Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus, me coloco aqui agora, Senhor, humilde na tua presença, pedindo que o Senhor me use para falar a vida dos meus irmãos, ao coração dos meus irmãos. Mas isso só é possível por intermédio do Santo Espírito. Por isso nós invocamos o teu Santo Espírito para estar presente aqui. Que haja edificação, transformação, salvação na tua casa nesta manhã, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Bom, antes da gente falar um pouco sobre verdades práticas, aplicações práticas desse texto para a nossa vida, é importante falar quem é esse Marcos e por que que ele escreveu isso para esses, para os destinatários desse livro. Marcos, mais conhecido como João Marcos. João era o nome judeu de Marcos, e Marcos, o nome romano. Era um jovem que teve a sua caminhada cristã aos pés de Pedro e de Paulo. Ele assistiu aos dois, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ele era filho de uma mulher chamada Maria, ele era crente desde criança. E ele viu a igreja primitiva crescer na sua casa, porque essa Maria, de acordo com os historiadores, ela abrigava a igreja cristã enquanto a igreja era perseguida. Foi nessa casa, na casa de Maria, que ela possuía essa casa em Jerusalém, onde os historiadores acreditam que os discípulos prepararam a Páscoa. O livro de Marcos foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. E muitos historiadores, principalmente teólogos da fé reformada, creem que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Existem outras linhas teológicas, outras correntes que não acreditam nisso, mas eu creio mesmo que Marcos foi o primeiro evangelho. Haja visto quando eu fui estudar isso, e ele faz parte de um grupo dos quatro evangelhos, perdão, ele faz parte de três evangelhos, que é Marcos, Mateus e Lucas, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, que sinóticos significam que se completam. Então a gente percebe que tanto os outros evangelistas, como Mateus e Lucas, eles bebem da fonte de Marcos. Mais de 90% dos versículos de Marcos aparecem em Mateus e aparecem em Lucas também. E por que eles são sinóticos, né? Além de se completar? São três livros que têm basicamente a mesma essência, que têm uma mensagem, mas que são escritos para públicos e com objetivos diferentes. Por exemplo, Marcos escreve de Roma para os romanos, apontando Jesus como servo. Mateus escreve para os judeus e apontando Jesus como rei dos judeus. Mateus, por incrível que pareça, é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Tem como objetivo apresentar Jesus aos judeus, por isso usa muito, bebe muito da fonte da lei mosaica. Vai lá, mostra as escrituras e aponta Jesus nela. Lucas já é um evangelho mais erudito. Lucas era além de médico, ele era um historiador. E ele é influenciado pela cultura helênica. Então ele traz a questão da humanidade de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, como Jesus era o homem perfeito. E por fim, João escreve para os judeus para apontar a divindade. Aí é uma questão, é até um livro mais teológico. Ele cita apenas 7 milagres de Jesus, ele é bem objetivo também, apontando Jesus como o Messias. Enfim, isso é um pouco do pano de fundo que traça o livro de Marcos. Como eu disse, Marcos ele foi um ajudador tanto de Paulo como de Pedro. Tanto é que os teólogos acreditam que esse evangelho de Marcos ele é uma transcrição fidedigna do discurso de Pedro perante o Sinédrio, lá em Roma. Então, e Pedro, se você for ler primeiro a Pedro, segundo a Pedro, você vai ver que ele faz menção a Marcos como meu filho amado. Pedro discipulou Marcos. Marcos andou junto com Pedro e assistiu Pedro até a morte dele, quando ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, por causa da perseguição aos cristãos. Da mesma forma, Paulo. Marcos aparece no livro de Atos, o pastor André está pregando no livro de Atos, já vai aparecer o nome de Marcos aí. Ele é convidado por Paulo para participar da primeira viagem missionária, junto com Barnabé, que por acaso, ou melhor, que porventura, era o seu primo. Então Marcos pertencia a uma família rica em Jerusalém, porque tanto a mãe como o primo tinham dinheiro. Barnabé tinha posses, até vendeu uma casa, a história diz isso, a gente vai ver isso no livro de Atos. E eles vão juntos para essa primeira viagem missionária, mas no meio da viagem missionária, João Marcos desiste. Alguns historiadores dizem que é porque o comando da viagem foi trocado, passou da mão de Barnabé e foi para a mão de Paulo. Outros dizem porque ele era muito novo, não tinha tanta maturidade. Fato é que na segunda viagem missionária, Paulo veta João de ir, né, na viagem. E isso cria um climão, uma cisão, cria uma discussão, uma briga entre os dois maiores evangelistas até aquele momento na igreja primitiva, na história do cristianismo, que era Barnabé e Paulo. E aí, Barnabé pega João e leva para Chipre, e Paulo pega Silas e vai para a Europa. Anos depois, João Marcos é citado, dizendo que ele participou da plantação da igreja no Egito, lá no Egito. E depois Paulo também cita João pedindo para que Timóteo traga Marcos com ele, para assisti-lo no final da vida dele. Então olha que interessante, João Marcos, o evangelista, ele participa da vida dos dois principais homens do cristianismo no primeiro século, que foi Pedro e Paulo. E aí a gente tem esse texto que diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu quero começar sobre esse primeiro princípio, essa primeira palavra, princípio. Essa palavra aparece 3 vezes com mais ênfase na Bíblia. Primeira vez que ela aparece, lá em Gênesis capítulo 1. Bereshit, Bará, Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os historiadores dizem que isso acontece quando a eternidade invade o tempo. Ele está dizendo que Deus atua na história e faz tudo novo, faz uma nova humanidade, uma nova criação. Aparece também no capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí registra a encarnação do próprio Deus. A promessa de Deus acontecendo, que ele ia enviar o Salvador. E aí o próprio Deus se encarna na figura de um bebê. Jesus Cristo de Nazaré, que nasce na figura de um bebê, numa manjedoura. E a história os irmãos conhecem. E agora, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, em Marcos capítulo 1, que é quando relata o princípio do evangelho, a inauguração do reino de Deus. Tanto é que Marcos, interessante, vocês podem perceber, Marcos não cita o nascimento de Jesus. E tem um objetivo isso, tem uma razão para isso. Marcos não cita o evangelho, o nascimento de Jesus, E ele vai direto ao ponto. Ele já apresenta Jesus como filho de Deus. A inauguração do reino de Deus. A segunda parte do plano de Deus está acontecendo. Jesus encarna e agora ele dá início, ele inaugura o reino de Deus. E aí eu fico pensando em relação a isso. O que eu e você estamos fazendo em relação a essa... importante dizer que o Evangelho de Marcos começa colocando Jesus como filho de Deus, e ele termina, o último capítulo de Marcos, dando uma ordem para a gente. Então ele inicia dizendo que Jesus era filho de Deus, e cria toda essa narrativa em cima disso, e no final do seu evangelho, ele dá uma ordem para a gente, que é ide e pregai o evangelho por todo mundo. Então, esse princípio do evangelho começa com a inauguração do reino de Deus e termina com a ordem de Jesus, uma ordenança, um imperativo, ide, pregai o evangelho por todo mundo. E eu fico pensando o que eu e você estamos fazendo em relação a essa ordem. Essa ordem que Cristo deixa para os discípulos, ela chega até nós, ela cabe até nós, ela é para nós também, ela ainda é ativa, é viva e é pertinente a nós. E o que nós, como igreja de Cristo, estamos fazendo com relação a essa ordenança do Senhor Jesus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que encarnou, aquele que inaugurou o reino de Deus, aquele que fez sinais e maravilhas, e nós já vamos ver daqui a pouco tudo que Jesus fez aqui, entendeu? E que deixa uma ordem para os discípulos. Marcos é contundente, ele deixa isso bem expressado. Ide e pregai o evangelho. É uma ordenança. Isso me faz pensar, o que nós temos feito para pregar esse evangelho? Não sei se vocês enxergam por esse prisma, mas pregar o evangelho, mais do que uma ordem, é um privilégio. É um privilégio para nós pregar o evangelho. E como nós pregamos o evangelho hoje? O que eu e você fazemos para pregar isso? Muitas vezes a gente reduz o evangelho somente a essas quatro paredes, anunciado apenas pela persona, pela figura do pastor. Mas pregar o evangelho é muito mais do que isso. E eu fico pensando aqui na IP Barra, estou aqui há 8 anos, e fico refletindo o que eu posso fazer além do que eu já faço para pegar o evangelho. Como a minha vida pode ser uma expressão da pregação do evangelho de Jesus Cristo. Como a minha vida pode ser uma influência, uma inspiração para que vocês também tenham uma vida de pregação do evangelho. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Será que a nossa vida, será que a minha vida, a sua vida, reflete isso? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A obra de Deus continua na história através de nós. Esse ide e pregai o evangelho, ele pode ser considerado o capítulo 29 do livro de Atos, que acaba no capítulo 28, que é Atos nada mais é do que o registro do que o Espírito Santo fez através, por intermédio da vida dos apóstolos e dos cristãos do século I. Ele termina, mas a ordem continua. É um imperativo. E eu e você, como cristãos, como crentes em Jesus, nós podemos dar continuidade nessa história por intermédio, com a ação do Espírito Santo também, e continuar proclamando, pregando as boas novas do evangelho. O que eu e você, nós temos feito para isso? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa tem que ser a nossa pregação. A nossa vida tem que ser isso, reflexo dessa grande verdade que Marcos coloca aqui no versículo 1, no seu primeiro versículo. Cristo criou o evangelho através de suas obras. Cristo pregou o evangelho através das suas palavras. Cristo é o próprio conteúdo do evangelho. Então, quando nós anunciamos essa palavra, quando nós pregamos, quando através da nossa vida, das nossas atitudes, da nossa palavra, nós dizemos que ele é o Filho de Deus, nós estamos anunciando as boas novas do evangelho. Mas tem mais coisa pela frente. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. E a segunda aplicação prática que eu trago para vocês é que Jesus Cristo, ele veio como servo. E isso eu posso garantir que pirou a cabeça dos romanos. Os romanos eram os destinatários dessa carta. Por quê? Porque Lá no capítulo 10, verso 45 do livro de Marcos, ele diz assim, o próprio Jesus diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa frase impactou demais o Império Romano. Não era isso que eles estavam acostumados a ver e que eles nem esperavam, como o próprio povo judeu não esperava isso. O Filho de Deus veio ao mundo para lavar os pés das pessoas, para dar vista aos cegos, para limpar os leprosos e curar os enfermos, tendo poder para operar milagres e maravilhas e assim transformar a vida de muitas pessoas. Mas mais do que os milagres, Jesus transformava por atitudes. Por onde Jesus passava, por onde ele andava, a quem ele tinha contato, ele transformava a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque ele se colocava numa posição de servo. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No contexto bíblico, a palavra servo significa escravo. Jesus Cristo era escravo da vontade do Pai. Ele foi o maior exemplo de obediência que o mundo já viu. Ele abriu mão da sua própria vontade. Sim, por que ele abriu mão da sua própria vontade? Porque Jesus possuía uma natureza 100% humana. Ele tinha vontade. Ele tinha vontade própria, como eu e você, nós temos vontade própria. Mas ele abriu mão da sua própria vontade. Se fez como servo, obediente, para obedecer à ordem do Pai. Porque ele sabia por que ele veio, por que ele encarnou. O objetivo dele era muito maior, era salvar a humanidade, nos redimir dos nossos pecados. E então isso serve de exemplo para a gente. Se Cristo, que é o nosso maior exemplo de vida, ao qual nós mesmos dizemos e declaramos que ele é nosso Senhor e Salvador, como está sendo nossa atitude de servo? O que é ser servo para você? Se nós somos filhos de Deus e somos impactados e fomos resgatados um dia pela graça maravilhosa do Senhor Jesus, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e hoje nós andamos na luz e estamos salvos para a glória do Senhor Jesus Cristo e temos a certeza da salvação e da vida eterna, significa que nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, devemos ser escravos da sua vontade e obedecer à sua vontade. Mas será que é exatamente isso que nós fazemos? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio como servo para servir o próximo e assim salvar a vida de muitos. Qual é o exemplo de obediência, de servidão, de escravidão a Deus, à vontade de Deus, que eu e você, que nós como igreja, e aí quando eu digo igreja, eu abro o leque mais ainda, a igreja de Cristo tem se comportado. Irmãos, me desculpem, mas não é esse o retrato da realidade que eu tenho visto por aí. Hoje eu vim pregar e eu cheguei ali para o Vanderlei e falei, Vanderlei, preciso de uma água. E aí o Vanderlei buscou a água e o Vitor me trouxe. Obrigado, Vitor. Me serviu aqui. Quero poder um dia retribuir na mesma moeda. Servir você. É isso. Nós queremos ser servidos. É a nossa natureza. Nós, às vezes, até misturamos um pouco os polos e entendemos que Deus tem que nos servir. Ele tem que atender os nossos desejos. Quem nunca já não se pegou numa dessa? Por que, Deus? Não pode ser assim, tem que ser assim. Nós nos esquecemos que o próprio Deus que encarnou, que inaugurou o reino, ele veio para ser servo e servir a muitos. Isso faz a gente pensar as esferas que a gente pode servir. As esferas da nossa vida, as camadas da nossa vida. Primeiro, servir a Deus. Eu vou deixar isso, na verdade, por último. Deixa por último. Comecei aqui, mas eu quero falar dele por último. Segundo, servir em casa, seja seu parente, seu cônjuge. Quantas vezes a gente perde a noção disso? E dentro de casa, isso é uma via de mão dupla. Sabia? É difícil, eu gosto muito de falar da minha filha aqui, e é um exemplo bom, é uma alegoria muito boa para falar. Às vezes ela pede alguma coisa para mim, e aí eu sempre falo, está faltando uma palavra aí, Alice. Qual que é? Por favor. E eu digo para ela, eu tenho prazer em te servir, mas também você tem que aprender a servir o papai e a mamãe também. E se a gente fosse falar no âmbito do relacionamento conjugal? Quantos maridos aqui, inconscientemente, talvez, tratam a sua esposa como senhor e ela serva, mas a recíproca não é verdadeira? De igual modo também, tem esposas que tratam os maridos como se fossem seus escravos. Tem que fazer para mim. Irmãos, na perspectiva do reino de Deus, tendo Jesus como Senhor e Salvador, do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, somos servos uns dos outros. Isso começa dentro de casa. No relacionamento marido e mulher, pai e filho, irmão com irmão. Ah, mas eu faço mais por ele do que por mim. Não interessa, meu amigo. Você está acumulando galardão lá no céu. Faça o bem. Sirva. Jesus Cristo veio para servir, foi obediente à vontade do Pai e serviu a humanidade. Servir a Deus na igreja, servir os irmãos. Quantas oportunidades, eu já falei isso várias vezes aqui, nós perdemos de servir uns aos outros. Nossa irmã Ângela acabou de voltar de uma viagem lá de Manaus, lá de São Gabriel da Cachoeira, junto com o Samuel. Ela foi servir. Cozinhar, né, Ângela? Nossa, Deus abençoe sua vida. Para quantas pessoas, Ângela? 500 pessoas. Eu não sei cozinhar nem para mim. Quanto mais para 500. Pagaria para ir de novo, Ângela? Pagaria. É um privilégio servir. E aí é onde vem o meu primeiro ponto aqui. Privilégio de servir a Deus. Não existe dinheiro neste mundo. Escuta isso. Não existe dinheiro nesse mundo que pague o prazer, o gozo, a alegria de servir a Deus. Irmãos, a igreja é uma caixinha onde existem inúmeras oportunidades de servir a Deus. Seja com uma vassoura, com uma bucha, com um avental, com um microfone na mão, seja com os dons e talentos que você tem, com as habilidades que você tem, com o conhecimento que você tem, sirva a Deus. Lembro de uma história, primeira vez que eu fui trabalhar no acampamento Jovens da Verdade, janeiro de 2000, eu acho, 2001, alguma coisa assim, um sol danado em janeiro. E eu fiquei 3 dias dentro da piscina, limpando os azulejos da piscina. Sabe aqueles azulejinhos, azulzinhos, assim, que tem os... Esqueci o nome daqueles negócios brancos ali, que tem. Rejunte, isso mesmo. Pois é, uma piscina semiolímpica, de 50 metros. Eu fiquei 3 dias limpando aquela piscina inteira. Quando eu saí no terceiro dia, minha pele era só ruga. E eu nunca me esqueço disso. E aí eu me lembro que no meio da temporada, aquele monte de criança, de adolescente pulando naquela piscina. E Deus falou para mim assim, tá vendo? Você limpou essa piscina para eles poderem fazer isso. E eu me senti o cara mais importante do mundo naquele momento. Servir a Deus. Varrer o chão. Pegar o papel do chão. Proclamando, quando a gente faz isso, quando a gente serve a Deus, a gente proclama quem é Jesus Cristo, o servo sofredor que veio para nos servir. Mas a gente pode extrair mais verdades desse princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Evangelho da proclamação. Irmãos, Marcos começa esse Evangelho de forma objetiva, colocando Jesus como o Filho de Deus, porque ele conhecia para quem ele estava escrevendo. Os romanos, eles tinham interesse muito mais nas obras de Jesus do que nos ensinamentos de Jesus, e a gente vai ver isso no último ponto da mensagem. Mas Marcos dá uma ênfase na ação de Jesus. Se você for ler o livro de Marcos, a cada capítulo você vai ver que tem um feito de Jesus, tem um milagre de Jesus, tem algo acontecendo. Isso foi feito de propósito, foi escrito de propósito para atingir aos romanos. E olha, vamos falar de Roma um pouco. O que era Roma? Naquela época, Roma era a maior cidade do mundo. De acordo com os livros, Roma possuía mais de 1 milhão de habitantes. Ela era o centro, era a capital do mundo. Augusto, que governou Roma naquela época, afirmava que ele construiu uma cidade. A cidade, os edifícios, os prédios eram de barro, e quando ele termina o reinado dele, o governo dele, a cidade estava toda construída com prédios modernos, feitos à base de mármore. Então, a suntuosidade, a luxuosidade, a tecnologia, a inovação passava por Roma. Roma era o centro de tudo, o centro do Império Romano. Atraíam muitas pessoas para lá. Óbvio que tinha a questão do Império Romano dominar também as regiões em volta. Então isso trouxe muita população para Roma. Roma possuía o porto, que era o principal porto do mundo, que era por onde as embarcações chegavam e o comércio, o livre comércio acontecia. O nome do porto de Roma, se não me engano, chamava-se Ostia. E ele era o centro dessas relações comerciais. Você ia no porto de Roma e você encontrava tudo isso. Roma tinha essa característica, essa intenção de ser universal. Daí vem também o nome de Igreja Católica, que significa universal. Eles eram influenciados pela cultura romana, eles se sentiam eles se consideravam mais eruditos do que os judeus, influenciados pela cultura helênica. Só que ao mesmo tempo, um contraponto disso é que com toda essa suntuosidade, com todo esse crescimento, com toda essa expansão, com todo esse luxo, a riqueza atrai a pobreza também. Atrai a desigualdade social, atrai a exploração, atrai o desrespeito aos direitos humanos. Nem existia direitos humanos naquela época. Então Roma era o antro da anarquia, da promiscuidade. Muita coisa de ruim acontecia ali. Tinha o maior porto do mundo, mas os arredores ali, os guetos, a periferia, Roma possuía muita população periférica também. E Jesus estava se importando em pregar, em pregar. É isso que Marcos diz para os romanos, que Jesus estava se importando em pregar. Por isso que ele queria atingir todas essas pessoas também, mostrando o que Jesus estava fazendo. Além disso tudo, Roma começa a passar a ser a base também, o ápice da perseguição aos cristãos. No ano 64, Nero põe fogo em Roma e desencadeia um processo de perseguição aos cristãos, que eram jogados às feras para serem estraçalhados, que eram queimados vivos por Nero para poder iluminar os jardins do palácio. Esse era o contexto de Roma e o contexto onde esse evangelho de Marcos, anunciando quem era Jesus, ele estava sendo introduzido. A mensagem do evangelho de Marcos possui um forte teor de arrependimento e conversão, que era o objetivo de Jesus. Jesus estava mais interessado, Marcos mostra no seu evangelho que Jesus estava mais interessado em pregar o evangelho. Jesus diz assim: é importante que eu pregue o evangelho. Por isso que os historiadores dizem que o evangelho de Marcos é o evangelho mais querigmático que tem. E querigma, do grego, Simone, por favor, me ajuda aí, significa proclamar, anunciar as boas novas. Jesus estava mostrando essa característica querigmática de Jesus. Perdão, Marcos estava mostrando essa característica querigmática de Jesus, de proclamação das boas novas. Olha, Jesus encarnou, princípio do evangelho de Jesus, do Filho de Deus, o reino de Deus é inaugurado, e a mensagem do evangelho, a mensagem de Deus é anunciada, é proclamada. O que estamos fazendo para proclamar o querigma de Jesus? Qual a nossa contribuição como igreja? A nossa missão e visão para o ano de 2024 passa por isso. Do nosso papel como agência do reino de Deus, no processo de querigma da palavra de Deus. Irmãos, Roma era tão suntuosa, mas tinha tantos problemas sociais. Nós moramos numa das cidades, se não, e aí eu não quero contrariar os cariocas, a cidade mais bela do Brasil, falando sobre as belezas naturais. Tem gente que discorda. Eu não quero entrar nessa polêmica, por favor. Não quero trazer dissensão entre os irmãos. Mas o fato é que a nossa cidade é uma cidade muito bonita. É uma cidade de rara beleza natural. É uma cidade que possui edifícios suntuosos. Que temos a parte nobre da cidade, a orla, o centro todo revitalizado. Contudo, irmãos, a nossa igreja, a nossa cidade é uma cidade que possui muita desigualdade social. Nós, aqui na igreja, estamos localizados nas costas da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca está de costas para nós. E nas costas da Barra da Tijuca, nós temos comunidades, temos uma mega de pessoas que são invisíveis para os olhos das autoridades. E muitas vezes invisíveis para essa nossa função de proclamação, esse nosso chamado de proclamar o Evangelho. Romanos diz: quem ouvirá se não há quem pregue? Marcos enfatiza Jesus como proclamador da palavra de Deus. Nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, como filhos de Deus, temos que proclamar essa mensagem. Igual Roma era um campo para proclamação, e foi isso que Marcos escreveu, o Rio de Janeiro, o Brasil, São Paulo, tantas cidades, é um campo aberto de oportunidade para essa proclamação desse Jesus que vai e transforma vidas, desse Jesus que veio como servo. O exemplo de Cristo arrebata, mas precisa ser pregado, proclamado. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos, no seu Evangelho, destaca o sofrimento de Cristo. A vida cristã precede o sofrimento. Tem como. Jesus foi muito feliz enquanto esteve aqui, teve uma infância feliz, mas desde o início da vida dele teve sofrimento. Para nascer já foi um sofrimento. Ah, se não fosse a provisão, né? A providência divina. Tudo fruto da provisão, mas, da providência. Mas não foi fácil. Teve que se mudar, e aí depois que começa a anunciar o reino de Deus, depois já de adulto, começa a ser perseguido. E foi perseguido até o ponto de ser torturado, ser martirizado, ser açoitado, ser crucificado e ser morto numa cruz. A vida cristã precede sofrimento, irmãos. Não tem como fugir disso. Se você tem essa perspectiva de que você estando em Jesus vai estar tudo bem, tudo legal, desculpa te frustrar, mas não é assim. Nós temos que andar alerta. Crente anda em alerta. Crente não anda descuidado. Porque a própria Bíblia nos admoesta sobre isso, nos alerta, nos orienta sobre isso. Vigiai e orai. A própria Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor dos que acampam, porque o diabo está ao nosso derredor. Ele está pronto para atacar, como um leão, uma fera, que quando vê a pequena brecha, ataca. A própria Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu sei que a gente aqui na cultura reformada, na teologia reformada, a gente não fala muito sobre isso, mas não significa que a gente não acredita nisso, viu, irmãos? Existe uma batalha espiritual acontecendo nesse exato momento na nossa vida. E nós temos que estar alertas, vigiando. Não quero pregar aqui o sofrimento, dizer que é difícil. Não é isso que eu quero dizer. Estou querendo dizer que a vida cristã precede sofrimento, tendo em vista o sofrimento de Jesus Cristo. Aquele que veio como servo para sofrer, padecer, para que eu e você tivéssemos a certeza da salvação. Agora, sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é justamente essa. Cristo sofreu pelos nossos pecados. E vai chegar um dia que eu e você, aí sim, nós descansaremos eternamente. Porque a coroa da justiça, a coroa da salvação está reservada para nós. Nós temos essa certeza. E um dia nós descansaremos na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Glórias a Deus, aleluia. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui eu termino. A síntese de quem é Jesus. No preâmbulo do Evangelho está a síntese do Evangelho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é humano. Jesus é o Messias, o ungido, o Cristo. Jesus é divino, o Filho de Deus. Ele é humano, ele é o Cristo, o título de o Messias, o escolhido, o enviado. Ele é divino, ele é Filho de Deus. Marcos anuncia isso no seu primeiro versículo, sabe por quê? Porque ele conhecia os romanos, ele conhecia para quem ele estava escrevendo. Ele sabia que os romanos se interessavam muito mais pelas obras do que pelos ensinamentos de Jesus. Tanto é que no Evangelho de Marcos, ele narra 18 milagres de Jesus e apenas 4 parábolas. Porque eles sabiam que o que ia chamar a atenção para esse querigma, para essa proclamação dessas boas novas do Evangelho, tinha mais a ver com as obras de Jesus do que com os ensinamentos de Jesus. Porque os romanos eram isso. Eles não ligavam muito para os ensinamentos. Eles queriam ver ação, atividade. E quando ele traz 18 milagres de Jesus, ele chama a atenção. Ele captura a atenção dos romanos. Os romanos atacavam os cristãos. Começavam a perseguir os cristãos. E por causa da proclamação do Evangelho de Jesus, muitos romanos se converteram ao cristianismo. Tanto é que nós temos um evangelho todo, perdão, uma carta inteira, uma carta pastoral escrita por Paulo, conhecida como o Evangelho de Paulo aos romanos. Porque existia uma igreja de romanos convertidos a Jesus Cristo em Roma. Porque foram impactados pela pregação do evangelho. Porque eles descobriram quem era esse Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu quero que você saia daqui nesta manhã com essa pergunta latejando na sua cabeça. Quem é Jesus para você? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você, irmãos e irmãs, com todo o carinho, amor, respeito que eu tenho por vocês, com toda a humildade, me coloco como servo de vocês aqui. Eu não sou, além de pastor, eu sou servo de vocês. Servo. Amo servir aos irmãos. E todo pastor, bom, pelo menos eu, tem essa preocupação com o rebanho. Quem é Jesus para você? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele que é 100% homem, é 100% divino. Ele que é o Cristo, que veio para redimir o povo de Deus. Que veio para vencer a morte nessa cruz. Ele desceu dessa cruz, ele não está mais crucificado. Ele vive, ele pagou a conta pelos nossos pecados. Ele é o nosso Senhor. Então, se ele é o nosso Senhor, significa que nós somos escravos de Cristo Jesus. E como escravos de Cristo, nós devemos obedecer a Cristo e seguir a vontade do Pai. Isso significa que nós temos que ser servos. Isso significa que vai haver sofrimento. Claro que vai haver alegria. A vida tem muito mais momentos alegres do que tristes, mas vai ter correria. Vai ter tristeza, mas nós viveremos e vivemos com a certeza de que na eternidade não vai ter mais isso. Que o dia que a gente completar a nossa carreira, ele vai dizer: servo bom e fiel, vem, entra, ó, tapete vermelho. Seja bem-vindo na glória eterna. Ele, esse servo, esse Jesus, 100% homem, 100% Deus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Cristo ungido, ele está preparando a nossa morada eterna. Essa é a esperança, essa é a promessa. E é mediante e firmado nessa promessa que eu e você devemos viver. De tal forma que nós nos submetamos como servos uns aos outros e à vontade do Pai. Que nós proclamemos essas boas novas, esse querigma, seja um querigma, meu irmão, por onde você passar. Tem uma máxima dita por Santo Agostinho, que a gente usa muito, jargão de crente, dizendo assim: pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. A pregação do evangelho tem a ver com a nossa conduta, com o nosso testemunho, com as nossas ações como cristãos. Nós estamos anunciando o evangelho quando nós nos posicionamos, quando nós não reproduzimos, retroalimentamos essa cultura de extorsão, essa cultura de exploração, essa cultura maléfica, pecaminosa que a gente tem na nossa sociedade, onde a gente coloca a nossa vontade acima da vontade do próximo. Jesus nos dá um exemplo, ele veio para servir. Eu termino orando ao Senhor que ele faça da IP Barra essa igreja, uma igreja de servos do Senhor. Porque o servo obedece. E ponto final. Então, se somos servos de Cristo e somos obedientes à vontade do Pai, nós sabemos qual é a nossa missão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, anunciando as boas novas da salvação, mostrando para esse mundo aí fora quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para nós? Que Deus os abençoe.